Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu aqui, Otávio Leal de Amprem, inaugurando uma nova jornada aqui na Rádio Vibe Mundial. Portanto, hoje estou ao vivo aqui, iniciando um programa que realizar-se-á às segundas-feiras, às 17 horas e 30 minutos, aqui na Avenida Paulista, que é um grande desafio para mim, que já sou um caiçara, venho lá da praia, camiseta sem manga, chinelinho havaiana, minha bermuda, e estou aqui na próspera Avenida Paulista. E também estou com vocês aqui na Vibe Mundial, no YouTube da Vibe Mundial, no Instagram, enfim, todas essas mídias. E hoje eu quero falar com você a respeito de chakras. Meu mestre, um dos meus mestres principais, que era o mestre Osho, ele sempre dizia que o conhecimento a respeito de chakras, o conhecimento, ele não é bem-vindo. O conhecimento, principalmente aquele que vem das teorias, porque chakra é algo prático, é algo comportamental. É a mesma coisa que eu ter um conhecimento de karatê, mas nunca ter praticado, ou um conhecimento de yoga e nunca ter praticado, ou um conhecimento de tantra e nunca ter sido iniciado, nem ido para a Índia, nem ter uma tradição por detrás de mim. Então eu fico muito nas questões teóricas dos chakras, nas questões teóricas. E isso pode prejudicar quem não se dá conta que trabalhar com chakras, estimular teus chakras, viver de acordo com esse desenho que é os chakras, te dá experiências muito lindas de vida, muito, muito lindas. E hoje, quando a gente teoriza um pouco sobre os chakras, eu escuto muitas bobagens, e lembrando que a minha história vem muito do yoga, vem muito da Índia, do Tantra. E dentro dessas escolas que originaram o conceito de chakras, por exemplo, não existe a ideia de chakra dominante. Agora eu escuto falar isso: chakra dominante, chakra dominante, chakra dominante. E a priori você vai trabalhando em cada momento da tua vida com um centro de energia. Mas durante o dia isso muda muito. Por exemplo, agora estou aqui, a Ananda, minha companheira, fala que me ama. Então, meu chakra Anahata, ele começa a vibrar quando eu falo para ela que eu amo ela, quando eu falo para quem me ouve, aqui na Vibe Mundial, me vê. Quando a gente fala de amor, você vem aqui para esse chakra. Daqui a pouco eu preciso, por exemplo, urinar. Aí eu vou para o chakra Muladhara, ele que vai fazer esse trabalho. O chakra tem relação com a orquestra endócrina, é parecido esses movimentos. Então você tem que ter todos os chakras atuando em você. Às vezes a tua espiritualidade, ela é mais mental. Então o teu chakra que atua mais é o Ajna chakra, que é o da mente, ou o Vishuddha chakra. Mas se você vai fazer uma oração, e é tão importante orar antes de dormir, tão importante, você vem aqui para o Anahata chakra. E a pronúncia desses chakras é muito importante, você pronunciar o nome correto, porque uma que define se você é um teórico de chakras ou alguém que estuda para valer. E a outra também é a ideia de que, quando você faz a pronúncia correta, os nomes dos chakras são mantras, são sons que já estão estimulando esses centros energéticos, ok? Um outro ponto que eu escuto muito é o alinhamento dos chakras. Você sabe que alinhamento, normalmente no Oriente, ou quem pratica algo, não quem é teórico. O teórico pode ter encontrado em alguns livros, que é um conhecimento que vem de segunda mão dos chakras, que alguém ensinou tudo errado. Na minha opinião, foi um sujeito chamado Lady Bitter. Foi o primeiro a falar de chakra para o Ocidente com muitas informações erradas. E ele mesmo nunca tinha feito nenhuma prática de yoga, nem de chakras. Ele era um teórico. Ele conversou com alguns indianos e ele trouxe essa ideia de alinhamento de chakras. O que é importante alinhar é a coluna. Porque os nossos chakras, ele tem uma parte física dele e uma parte sutil. E a parte física, se a coluna está torta, se você não tem um alongamento de coluna, se você não tem um alinhamento de coluna, os chakras vão responder a isso. É como o teu campo áurico, por exemplo. Como o teu campo áurico. A sua aura não está boa. Mas a aura é um reflexo meu. Não adianta eu trabalhar com o meu corpo áurico. A minha aura está cinza porque eu estou triste. Você tem que mudar a tristeza, não mudar a aura. É como se você colorisse a aura. Não vai adiantar nada. É como aqui em São Paulo tem alguns muros que eles fazem uns desenhos de flores, uns desenhos de plantas, de natureza, de mar, mas é um desenho só. Quem manda em São Paulo, né, o poder de quem dirige São Paulo, teoricamente, porque não me dirige, dirige uma parte de São Paulo, é que as pessoas comam asfalto, né? São Paulo um dia não vai ter uma planta, só vai ter asfalto para as pessoas comerem aqui na cidade, tudo vai ser destruído. Mas não adianta fazer desenho de árvores. Os chakras é a mesma coisa. Você tem que alinhar a coluna. Por isso que toda meditação você trabalha com a coluna alinhada. Você tem uma postura corporal. Porque na espiritualidade dos chakras é importante que você tenha um corpo saudável, não é só um corpo sutil, um corpo etérico. Quando nós falamos de chakras, de kundalini, de yoga, de energia vital, de qigong, de taoísmo, todas essas espiritualidades são do corpo, do corpo. Então você dificilmente sai em astral, que é uma coisa muito abençoada para muita gente. Você não vai entrar em contato com OVNIs, que é um caminho lindo para outras pessoas. Você não vai se preocupar em falar com seres que já partiram fisicamente. É um trabalho interno, quando você mexe com chakra, normalmente solitário. Você aprende com um guru, com um mestre, para ele te guiar. Ontem eu fui num congresso aqui maravilhoso do Vitor Valentim sobre Nova Era, era um debate sobre Nova Era, e assim que terminou, uma moça muito simpática veio falar para mim. Eu tive uma experiência de Kundalini, foi um dia ou dois, né? E eu falei: Kundalini, quando você experimenta, são mais de 10 dias que você entra num êxtase, num transe, é uma coisa meio incontrolável. E quando você mexe com essas energias que sobem pelos chakras, é muito importante que você esteja jejuando. Ok? Se você vai mexer com os chakras sem estar jejuando, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Dificilmente. E se acontecer, são coisas mais água com açúcar, assim. Aí eu mexi com meus chakras, eu vi uma luz, ou eu vi uma energia, ou senti um calor, ou um arrepio. Otávio Leal de Ampren, para que serve isso? Para nada. São só experiências diminutas, diminutas. Quando você tem uma experiência de Kundalini para valer, com a coluna alinhada, com os chakras estimulados, não com os chakras equilibrados. Equilíbrio é uma coisa que vem do Ocidente. O oriental sempre estimula os chakras. Para quê? Para a gente ter mais vitalidade, mais energia, mais alegria, para nós termos menos ansiedade, mais carisma, mais um poder de pensamento, mais uma força que é chamada de Bhava, que é uma força espiritual, ok? Então, os chakras bem estimulados. E uma coisa que estimula muito Kundalini são os atos sexuais longos, longos, e o jejum. Tanto que o jejum, ela é matéria de qualquer espiritualidade. Jesus te manda jejuar, Buda te manda jejuar, as escolas de meditação das antigas todas apontam na direção do jejum. Hoje, às vezes, para mim é um pouco diferente. Diferente ver a pessoa fala: eu sou um yogi. E eu como carne, por exemplo. Eu não tenho nada contra quem come carne, mas se você segue o yoga é um pouco estranho. Eu sou um tântrico, mas eu não tenho iniciação, ou eu não, ou eu como carne. É a mesma coisa que eu sou um cristão que não aceito Cristo. Eu sou um budista que não faz meditação. Então, normalmente, o trabalho de chakras, ele é muito coerente com uma alimentação saudável, com jejuns, com mantras dos chakras, Lang, Vang, Rang, Ran, Om. dormir bem, com contato com a natureza. E você opta por uma vida muito livre. Quando você começa a estimular teus chakras, você é muito livre. A liberdade para você vai contar demais. Você é livre corporalmente, amorosamente, você é livre socialmente. Você tem uma ética que é muito maior que a constituição de qualquer país, muito maior. É a ética do ame o próximo como a si mesmo. Não sei se vocês já ouviram isso, que é a minha constituição, amar o próximo, tratar o próximo bem, não matar, não roubar. E o resto, Otávio? Na minha constituição só entra isso: ama o próximo como a ti mesmo. Dai água a quem tem sede, dai pão a quem tem fome, seja gentil, não é? O Sérgio me pergunta aqui: gratidão agora, curso de proteção e limpeza, vi que está em live. Hoje eu não vou estar no YouTube, porque daqui a pouquinho aqui na Vibe Mundial eu vou estar com a minha mestra de Zen Budismo, a monja Coen. Hoje nós estamos fazendo 9 anos de programa Momento Zen, que eu comecei com a Coen aqui, mas depois o mundo nos separou. Só que quando eu tô com a monja Coen, eu não abro a boca. Eu fico quieto porque ali eu sou o discípulo de Zen Budismo, discípulo da cultura da Coen. Dentro do Zen, dentro dessa espiritualidade budista, ela é incrível, né? E esses programas aqui, eles ficam gravados? Eu acho que sim. Ficam todos gravados aqui no YouTube da rádio Vibe Mundial, ou não? Jean, deixa eu perguntar. Fica gravado esses programas no YouTube, né? Ah, então vai ficar tudo no YouTube, eu e a Monja Coen. Depois eu vou assistir também. Bom, eu quero saber quem que está aqui me vendo, me ouvindo, né? Muita gente no carro essa hora, no, na, nas Marginais, na 23 de Maio, na Paulista. Se vocês têm alguma pergunta para fazer para mim, pode ser feita pelo Instagram. Tem o Instagram da rádio também? Não. Da rádio não tem o Instagram, tem? Só YouTube. Então, não sei se você consegue ver se tem alguma pergunta no YouTube. Acho que não, né? Devia ter visto aqui. Ou se alguém quiser ver aqui, né? Eu estou hoje aqui na Rádio Vibe Mundial, é uma rádio que está há 30 anos, eu tenho impressão, aqui em São Paulo. Eu comecei nessa rádio junto com o Gasparetto, professor Ademar Ramos da Eubiose, Moacir dos Anjos, a Mônica Bonfiglio também dos Anjos. Nossa, quanta gente já passou aqui, né? Muitas pessoas que inclusive, o Hélio Couto, que hoje é muito conhecido. O Hélio Couto é bonito porque a gente fez muitos programas juntos, eu e o Hélio Couto. E a gente é completamente diferente. E isso que é bonito da espiritualidade. Você pode ser diferente em todos os sentidos. E eu vou pelo corpo, pela energia, por Kundalini, por prática. Não dou a menor importância para a mente. E o Hélio Couto, ele é todo pelo mental, pelo pensamento positivo, pelas dimensões quânticas dele, né, que é esses saltos quânticos. E eu sigo uma espiritualidade desde que eu montei a Humano e Amor do corpo. Sempre, sempre do corpo. Bruna, gratidão. Quem tem problema de coluna, né, as práticas, quando você vai trabalhar com o Kundalini mesmo, os chakras, não ficar teorizando, pensando sobre os chakras, aí você vai trabalhar de acordo com a tua coluna, tendo uma musculatura na coluna adequada para aguentar, não é? Até porque na visão indiana, os chakras, a energia tem que subir, sempre subir. Sempre subir. Eu já vi muitas pessoas falando, eu recebi uma entidade pelo alto da cabeça, pelo Sahasrara Chakra, que é um chakra que te liga à existência. Ele faz essa ponte. Dentro da visão oriental, ou das práticas, não das teorias, da espiritualidade de Kundalini, você tem que pôr energia para cima, nunca vai entrar nada por aqui. Ou melhor, nunca deveria entrar nada por aqui, segundo essas filosofias. Outras filosofias pensam diferente. Por exemplo, uma coisa que, eu vou trabalhar imaginando que o chakra está saindo por aqui, pelo alto da cabeça. Na minha opinião, isso não tem força nenhuma. Não vai acontecer nada. Você pode até imaginar que está acontecendo alguma coisa, porque realmente você está imaginando. Mas a Kundalini, ela é uma energia física. Física. Ela não é espiritual. Não adianta eu ficar rezando para ela subir. Não adianta eu ficar rezando para os chakras subirem, nem mentalizando, seja lá o que for. Ok? Quanto muito você trabalha com a geometria nos chakras, mas em jejum, fazendo mantra, fazendo uma saudação ao sol, que todo mundo que estuda comigo aprende, que aquela Surya Namaskar que você faz de manhã, que alinha todo o teu corpo, não os chakras, o corpo, que deixa você energizado. Ou você faz uma prática taoísta quando acorda, para você ter mais saúde, vitalidade e longevidade. Longevidade com saúde, senão não adianta nada. Para você estar aterrado. Então, o chakra, a manifestação do chakra tem que ser visto muito como uma manifestação física. O que dessa. E às vezes também, algo que eu acho diferente, essa ideia de que uma experiência com o chakra vai haver uma manifestação física. Por exemplo, do Ajna Chakra, tinha um cara chamado Thomas Green Morton, nos anos 90, que ele fazia o Ha, um som Ha, e ele tinha uma bola aqui na testa, né? Uma bola, uma coisa enorme aqui. E ele falava que o Ajna, que a Kundalini dele subiu até aqui e abriu esse chakra Ajna. Na verdade, o chakra não abre nem fecha, ele está estimulado ou não. Isso de abrir e fechar é uma visão bem ocidental também. Não tem abrir e fechar, não é uma porta. Ele está estimulado, e quando ele está estimulado, ele está saudável, ou ele está muito devagar. Muito devagar. Então, quando você mexe com essa energia, você vê que quem mexe mesmo é muito fisicamente, é forte, é saudável. Tem uma coisa assim, muito física, muito saudável. E não precisa fazer uma bola aqui. Você pega Yogananda, Krishnamurti, Osho, você pega a Monja Coen, pega eu, pega De Rose, Hermógenes, Pedro Kupfer, Juliana Araújo, Larissa Nanda. Essas pessoas não vão ter uma bola aqui. Porque isso não é natural. Então, isso aqui é outra coisa. Ok? A relação com os chakras, você não vai ter uma manifestação física dele. Ele está ali dentro, ele é físico, mas não que vá aparecer alguma coisa fora do teu corpo. Você nota pelo olhar da pessoa que ela tem uma vitalidade, que os olhos brilham, que ela tem uma tez corada, que ela tem uma energia incrível. Normalmente você. Olha, para a pessoa, você erra a idade dela, porque ela tem uma coisa muito jovial. E se a pessoa não tem nada disso, af, aí não. Ela só está pensando sobre os chakras, né? E o Qigong é incrível também, né? Eu trabalho com Qigong. É um trabalho interior poderosíssimo, poderosíssimo. Só que Qigong, o yoga tem objetivos diferentes. O yoga é a ideia de você se iluminar. Você descobrir quem é você, entrar num estado de dhyana e depois de samadhi, que é o pequeno samadhi, a pequena iluminação ou a grande iluminação. E o taoísmo, ele vai trabalhar muito com a questão da saúde, da saúde. Eu tenho uma formação que chama curadores energéticos, que a base é você se curar para depois você curar a outra pessoa. Ela acontece presencial aqui na Humani Amor, que está junto agora com o Espaço Dalma do Vinícius Rastrelli, que é um querido. A gente juntou as escolas, teatro e espiritualidade, enfim. É a maior escola do Brasil em tamanho. E vamos fazer ela. Está começando a ficar cada vez mais conhecida, porque eu vim de uma outra escola. E lá eu dou esse curso de curadores energéticos para quê? Para você se curar. Então você aprende Qigong, cura prânica, respiração, aprende cristais para valer. Mas junto com o corpo, não é pegar o cristal e ficar mexendo, junto com o corpo. Você aprende músicas de cura, você acaba aprendendo também as imposições de mãos essênias, as mãos quânticas. Mas a ideia é você se curar. E tem muito Qigong. Para que Qigong? Para que você aumente sua vitalidade, tenha mais saúde, mais energia, mais carisma. Aí as pessoas vão querer estar perto de você. Você consegue se realizar mais profissionalmente quando você tem esse carisma. Então, curadores, eu trabalho muito com a ideia do taoísmo. Pouquíssimas pessoas falam de espiritualidade taoísta aqui no Ocidente, porque é muito prático. O I Ching, quem que ouve falar de I Ching? Você tem que estudar 10 anos para começar a falar de I Ching. O Qigong, você tem que praticar muito. Então, não é um conhecimento teórico. É isso que eu quero trazer hoje aqui, né? Existe o conhecimento teórico de tudo e o conhecimento prático. Existem coisas que você faz na tua mente, aí eu fui lá para outro planeta, viajei para lá. Não, você está aqui na minha frente, eu estou te vendo. Eu falo que quando eu fazia trabalhos de OVNIs, eu gostava de ir lá para o meio do mato em São Tomé das Letras. Entrar no mato, não dá de ficar pensando em OVNI, de entrar lá mesmo. Então a função da espiritualidade oriental é muito vivencial, ela não é mentalista. E essa parte de mentalismo é muito bonito, mas não é o que eu sigo. Eu gosto de coisas mais para valer, mais viscerais, mais assim poderosas, tá bom? E lá no meu site, humaneamor.com.br, humaneamor.com.br, ou no Instagram, vocês podem saber desse curso Curadores Energéticos, a própria forma como eu vejo o Reiki. Esses dias eu vi uma moça falando no Instagram, a minha companheira me mostrou, é o Ego Reiki. Ela fala assim, eu sou a pessoa que mais iniciou reiki, reikianos no Brasil até hoje. Eu sou a que mais ganhou dinheiro. Se eu chegar um dia para você e falar assim, eu sou o cara que mais ganhou dinheiro com reiki, cospe na minha cara, cospe na minha cara. Todo mundo que fez curso comigo, se um dia eu chegar e falar eu sou o cara que mais ganhou dinheiro com o reiki, cospe na minha cara. Porque eu sou um farsante, eu sou um pilantra. Não, não que essa moça, ela não é. Mas onde já se viu uma coisa sagrada eu falar que eu sou o que ganha mais dinheiro? Eu posso falar para vocês que eu tive alguns dos alunos mais lindos desse mundo. Porque eu amo dar reiki, o reiki para mim é sagrado. E não é sobre dinheiro que eu dou reiki. E acho muito pouco provável alguém ter dado tanta aula de reiki no Brasil como eu. A não ser a Claudete França, que eu não sei se ela ainda está viva. A Aurora Matheus, o pessoal das antigas, mas não alguém que nasceu hoje. Então, a gente tem que observar essas questões da espiritualidade. Cuidado com o ego. E eu tenho muito ego, sou ascendente leão. Mas de falar uma coisa dessa, nunca. Eu desrespeito as mais de 45 mil pessoas que foram iniciadas por mim no reiki, se eu falar que eu sou o cara que mais ganhou dinheiro com o reiki nesse mundo, tá bom? Então isso é uma espiritualidade, uma visão da espiritualidade prática, ok? Prática. E é isso que eu trago para vocês. Vocês podem procurar no site. Eu tenho um livro de reiki no site para baixar, no meu site, Humane Amor. Não é e-book, é um livro mesmo, que eu publiquei, mas já esgotou, tá bom? Meus irmãos, um monte de amor e mais amor ainda para todos vocês, tá? Para mim sempre é uma honra ter você aqui, estar aqui na Vibe Mundial, daqui a pouquinho com a Monja Coen, que é uma mestra que eu me fico muito bem perto dela. Ela fala, ela mostra o meu caminho, ela aponta em que direção que eu tenho que ir. Ela me cobra uma integridade só com a presença dela, tá bom? Amor de amor e mais amor ainda.